Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast NineRTree. Hoje, vou resumir e analisar o livro A Ascensão do Dinheiro, a História Financeira do Mundo, de Niall Ferguson. É um livro de não-ficção histórica e econômica que examina como o dinheiro, o crédito e as instituições financeiras moldaram a civilização ao longo dos séculos. Em vez de tratar finanças apenas como técnica de mercado, a obra apresenta o sistema financeiro como uma força histórica que influenciou o crescimento de cidades, impérios, estados e empresas. Ferguson combina a narrativa histórica com a análise econômica para mostrar a passagem do escambo aos bancos modernos, da dívida soberana aos mercados globais e da moeda física às formas cada vez mais abstratas de circulação de valor. O objetivo central do livro é explicar por que o desenvolvimento financeiro costuma caminhar junto com o desenvolvimento econômico e por que crises, inovação e centralização bancária são elementos recorrentes dessa trajetória. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, do escambo às finanças modernas, a transformação histórica do dinheiro. O livro parte da ideia de que o dinheiro não surgiu como uma invenção neutra, mas como uma resposta prática a limites do escambo e da troca direta. Ferguson mostra que a evolução monetária permitiu ampliar a escala das relações econômicas, reduzir custos de transação e viabilizar sociedades mais complexas. Esse percurso vai de formas rudimentares de pagamento até o crédito, o papel moeda e os sistemas bancários organizados. O ponto importante não é apenas descrever mudanças de forma, mas explicar o efeito institucional dessas mudanças, quando a confiança passa a ser mediada por instrumentos financeiros. A economia pode crescer além das relações pessoais imediatas. Assim, o dinheiro aparece como infraestrutura social, não apenas como meio de troca. A obra destaca que cada avanço monetário ampliou a capacidade de coordenação entre desconhecidos, tornando possível o comércio de longa distância, o financiamento de guerras, o investimento produtivo e a expansão dos estados modernos. Em segundo lugar, crédito e alavancagem como motores do poder econômico e político. Uma das teses centrais do livro é que a capacidade de levantar recursos no presente contra receitas futuras foi decisiva para a ascensão de nações e instituições. Ferguson enfatiza que crédito e dívida não são acessórios do sistema financeiro. Eles são mecanismos que permitem antecipar riqueza, financiar projetos de grande escala e sustentar poder político. Cidades-estado, monarquias, impérios e empresas passaram a ter vantagem quando conseguiram acessar capital de forma mais eficiente do que seus rivais. Isso explica por que sistemas financeiros desenvolvidos costumam estar associados à competitividade militar, expansão comercial e inovação organizacional. Ao mesmo tempo, o autor sugere que essa mesma alavancagem cria vulnerabilidades à prosperidade baseada em crédito depende de confiança contínua. E a quebra dessa confiança pode gerar colapsos rápidos. O livro, portanto, não trata a dívida apenas como problema moral, mas como instrumento ambivalente, capaz de impulsionar crescimento e, simultaneamente, amplificar riscos sistêmicos. Em terceiro lugar, bancos, instituições e a construção da confiança coletiva. Ferguson dá grande importância à formação das instituições financeiras, especialmente bancos e mecanismos de intermediação, porque são eles que tornam o dinheiro mais funcional em larga escala. O livro mostra que o desenvolvimento bancário foi essencial para transformar a riqueza estática em capital circulante. Isso envolveu práticas como depósito, empréstimo, desconto de títulos e criação de formas mais sofisticadas de pagamento. A confiança deixa de depender apenas da reputação individual e passa a ser sustentada por regras, contratos, reservas e organizações estáveis. Esse processo ajuda a explicar por que centros financeiros se consolidam em determinados lugares e não em outros. Não basta haver riqueza. É preciso haver instituições capazes de mobilizar lá. O argumento também sugere que a história das finanças é, em larga medida, a história da tentativa humana de reduzir incerteza em relações impessoais. Ao formalizar a confiança, os bancos permitiram ampliar o alcance do mercado, mas também criaram estruturas, cuja fragilidade pode contagiar toda a economia quando a credibilidade é perdida. Em quarto lugar, crises financeiras como parte estrutural da história econômica, o livro não retrata crises como eventos anômalos, mas como parte recorrente da evolução financeira. Ferguson utiliza episódios de instabilidade para mostrar que sistemas monetários e bancários produzem crescimento, precisamente porque organizam expectativas, mas também produzem excessos, quando o otimismo supera a capacidade real de pagamento. Em vez de ver a crise apenas como falha pontual, ele a apresenta como um momento revelador das tensões do próprio sistema. Isso ajuda o leitor a entender episódios como bolhas de crédito, colapsos bancários e recessões como fenômenos ligados à expansão anterior da alavancagem. A relevância desse enfoque está em deslocar a discussão do simples culpado individual para a estrutura do sistema. O livro sugere que toda grande inovação financeira tende a ser seguida por adaptação regulatória, aprendizado institucional e, em alguns casos, por novas formas de fragilidade. Assim, crises são tratadas como custos históricos do progresso financeiro, o que torna o texto particularmente útil para compreender por que os mercados modernos são simultaneamente poderosos e instáveis. Por último, a interdependência entre desenvolvimento financeiro e progresso das sociedades. Uma contribuição importante do livro é mostrar que desenvolvimento financeiro e desenvolvimento econômico costumam avançar juntos. Ferguson argumenta que sociedades capazes de organizar crédito, poupança e investimento de modo mais eficiente tendem a acumular vantagens sobre concorrentes menos sofisticados. Isso vale para a formação de impérios, para a consolidação de estados nacionais e para o crescimento de empresas em escala global. A finança, nesse sentido, não é uma esfera separada da vida social, mas uma condição para ampliar produtividade, infraestrutura e capacidade de resposta a oportunidades. O autor também sugere que a história econômica do mundo pode ser lida como uma disputa entre sistemas mais e menos aptos a mobilizar capital. Essa perspectiva é útil porque conecta moeda, poder, guerra, comércio e inovação em uma única explicação histórica. Em vez de apresentar o dinheiro como tema técnico restrito a especialistas, o livro coloca no centro da história mundial, mostrando que instituições financeiras fortes frequentemente determinam quem consegue crescer, resistir a crises e liderar transformações de longo prazo. Em conclusão, a ascensão do dinheiro. A história financeira do mundo é indicado para leitores interessados em história econômica, finanças, política e formação das instituições modernas. Também é útil para quem quer entender como dinheiro, dívida e crédito se relacionam com crescimento, instabilidade e poder estatal, sem depender de uma abordagem excessivamente técnica. O livro se destaca entre obras do gênero por combinar amplitude histórica com uma desinterpretativa clara, a de que a trajetória das finanças ajuda a explicar a própria trajetória da civilização. Em vez de limitar-se a conceitos bancários ou a manuais de mercado, Ferguson oferece um panorama de longa duração que conecta sociedades antigas, modernidade financeira e crises contemporâneas. Isso dá ao leitor uma visão mais estrutural do sistema monetário, permitindo perceber continuidades que costumam passar despercebidas em análises mais curtas ou puramente didáticas. Para quem busca compreender por que finanças importam tanto na história do mundo, esta é uma obra de referência pela escala, pela clareza e pela capacidade de integrar economia e história em uma narrativa única. Se você quiser apoiar Niall Ferguson, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!